Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Hoje nós vamos pensar sobre as mulheres da Igreja de Cristo. Semana passada nós iniciamos uma série de mensagens nesse capítulo de Romanos. E há pelo menos duas razões que nos fazem pensar sobre esse texto bíblico. A primeira delas, e nós dissemos semana passada, é que nós vivemos numa sociedade caracterizada pelo não me toque. A atitude mais natural de cada um de nós é: mantenha a distância de mim, você tem permissão para chegar em minha vida até certo ponto. É óbvio, nós entendemos que existem determinados limites, mas o que nós temos visto é que tem havido limites demais, impedindo-nos de cumprir um dos mandamentos mais comuns no Novo Testamento, que é o de mutualidade, de exortação, de encorajamento, de auxílio, de assistência, de intercessão. E o fato é que nós temos seguido como os demais, nós estamos isolados uns dos outros, nós vivemos como entidades independentes, nós nos cercamos de arames de formalidade, de profissionalismo gelado, e isso é ruim. Também nós, como igreja, temos visto a confusão que há nos arraiais evangélicos sobre o que é ser igreja hoje. Como uma igreja deve ser, como uma igreja deve funcionar, nós temos modelos os mais distintos e para todos os gostos. Então foi pensando nisso que nós buscamos um modelo bíblico, um modelo de Deus, um modelo ideal para a sua igreja. A Segunda Igreja Batista em Goiânia quer ser uma igreja saudável nos seus relacionamentos e nos seus regulamentos. Uma igreja bíblica nos seus relacionamentos, uma igreja bíblica nos seus regulamentos. E nós estamos estudando Romanos capítulo 16. Na primeira mensagem, domingo passado, nós vimos a maquete da Igreja de Cristo. Nós vimos uma reprodução em escala reduzida daquilo que se espera de nós como corpo de Cristo. E hoje, considerando a confusão generalizada que há sobre os papéis do homem e da mulher, principalmente na família e na igreja, nós não estamos falando do papel da mulher na sociedade, no papel da mulher no seu local de trabalho, no papel da mulher nas empresas onde elas trabalham, como profissionais liberais, como diretoras, presidentes de empresas. Não, não se questiona isso. Isso é plenamente legítimo. Mas o que nós temos visto é que na família, e na família de Deus, que é a igreja, existe uma confusão de papéis. E Romanos capítulo 16 nos aponta como devem ser ou atuar as mulheres da Igreja de Cristo. Leia comigo Romanos 16, a partir do verso 1 até o verso 15. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Agora o verso 6. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Verso 12. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Verso 15. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Irmãos, muita gente costuma dizer que o cristianismo, em especial o apóstolo Paulo, é contrário ao papel da mulher. Mas quando eu leio textos como Romanos 16, eu fico com a impressão de que o cristianismo e também Paulo não só reconhecem o valor da mulher, como também destacam o papel dela. Se nós tivéssemos a chance de estudar o contexto sociopolítico, por exemplo, do mundo grego, do mundo romano, nos dias dos apóstolos, se nós pudéssemos estudar as culturas dos tempos do Antigo Testamento, nós veríamos que todos os povos, com exceção da cultura judaico-cristã, valorizou e reconheceu a mulher. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que mulheres têm papéis definidos. Mas hoje em dia, infelizmente, e por boas intenções, com as melhores intenções, eu diria, mas de forma biblicamente equivocada, muita gente tem atribuído a mulheres o papel de serem pastoras. E olhando para as Escrituras, a gente percebe que, assim como o homem é chamado para ser o cabeça do lar, o cabeça da família, para governar o lar, como diz em 1 Timóteo 3, ele que governa bem a própria casa deve também governar bem a igreja sobre a qual Deus o constitui bispo, administrador, governador, líder. Da mesma forma que o homem foi por Deus estabelecido para esse papel na família, Deus também estabeleceu o homem para esse papel na igreja, que é família de Deus, diz Paulo em Efésios. A função pastoral é para homens. E há vários fundamentos bíblicos que nós poderíamos usar, mas não é o propósito dessa mensagem. Você poderia ler 1 Timóteo 2, de 11 a 15... 1 Coríntios 14, de 34 a 36. Mas leia comigo de forma especial, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 2. 1 Coríntios 11, versículo 2. Paulo diz assim: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Existem determinadas tradições bíblico-teológicas que são transmitidas dos apóstolos a nós, irmãos. E Paulo está aqui elogiando a igreja de Corinto. Em meio a tantas confusões na igreja de Corinto, pelo menos nesse quesito, eles estavam obedecendo às tradições bíblico-cristãs. E aí ele passa a dizer de forma especial, por exemplo, no versículo 3, quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Para quem acha que é preconceituoso dizer que o homem é o cabeça da mulher, que isso rebaixa a mulher, porque tem muita gente que pensa assim, a essas pessoas eu costumo dizer o seguinte, veja só, dizer que Deus é o cabeça de Cristo, rebaixa Cristo? Pelo contrário, Cristo é Deus, e Deus olha do céu e diz para Cristo: esse é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer e se compraz. Dizer que Deus é cabeça de Cristo não rebaixa Cristo, da mesma forma que dizer que o homem é o cabeça da sua mulher, isso não rebaixa a mulher. Quando essa ordem é pervertida, Qualquer coisa diferente disso, Paulo chama de polêmica. E Paulo diz que tais polêmicas não faz parte da igreja de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios 11:16. 1 Coríntios 11:16 diz que qualquer coisa diferente de Deus ser o cabeça de Cristo, Cristo ser o cabeça da igreja, o homem ser o cabeça da mulher, qualquer coisa diferente disso é polêmica. Polêmica não é dizer que o homem é cabeça, como alguns querem dizer que é. Polêmica é ver a coisa de forma diferente disso, Paulo está dizendo. John Stott, um dos grandes teólogos do século passado, faleceu em julho de 2011, com 90 e poucos anos de idade. Ele tem um comentário na carta aos Romanos que é lindo, e sobre o capítulo 16 de Romanos ele diz assim, ouça, por favor, abre aspas, o lugar proeminente ocupado pelas mulheres na comitiva de Paulo mostra que Paulo não era o macho chauvinista da fantasia popular. Será que isto lança alguma luz sobre a controversa questão do ministério pastoral feminino? Como se vê neste capítulo, quatro dessas mulheres trabalhavam duro no serviço do Senhor. Priscila era colaboradora de Paulo, Júnias era uma missionária bastante conhecida de todos, e Febe parece ter sido uma diaconisa bem sucedida. Por outro lado, diz John Stott, precisa ser dito que nenhuma dessas mulheres é chamada de presbítera, nem de pastora, nem de bispa na igreja. Portanto, um argumento a partir do silêncio jamais poderá ser decisivo em questões teológicas. Fecha aspas. E aí as pessoas pegam o texto bíblico e dizem, não, Paulo faz isso porque naquela cultura a mulher... E vai. Irmão, se nós formos seguir por esse caminho de dizer que determinadas coisas foram ensinadas na Bíblia porque naquela cultura era assim ou assado, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, e isso é perigoso, a Bíblia não terá mais valor na nossa cultura, porque culturas mudam, e mudam sim, às vezes para o bem, muitas vezes para o mal, mas a palavra de Deus permanece. Russell Shedd, que provavelmente todos nós aqui conhecemos, deixe-me ler um trecho do que ele escreveu sobre isso, vale a pena a sua atenção, preste atenção. Governo masculino, na família e na igreja. Este tem sido o entendimento ao longo dos séculos. Desde o início, a cristandade sempre manteve a responsabilidade e a liderança do homem como princípio fundamental. A identidade da igreja se baseia na concepção de o povo de Deus ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, conforme Paulo escreve aos Efésios. Se Jesus tivesse escolhido uma apóstola para estabelecer e manter a estrutura da igreja que ele edificava, não haveria qualquer controvérsia. Da mesma forma, se uma mulher tivesse sido escolhida para escrever um ou mais livros da Bíblia, toda a polêmica nas igrejas em torno da liderança feminina simplesmente não existiria. Mas não foi isso que aconteceu. Não há qualquer sugestão no Novo Testamento de que mulheres ocuparam posição de pastorado nos tempos bíblicos. É claro que as mulheres têm papel destacado no reino de Deus e por conseguinte na igreja, e isso deve ser reconhecido, deve ser valorizado. Elas, assim como os homens, recebem dons ou carismas e são encorajadas a exercê-los, mas sempre em subordinação à cabeça, seja o marido, seja o seu pai, seja o seu pastor. De fato, diante de Deus, a mulher não é de maneira alguma inferior em inteligência nem em capacitação ao homem. Tanto é assim que inúmeras obreiras do Senhor têm deixado invejável legado. A coragem e a disposição da mulher cristã de sofrer pela causa do reino são evidentes, inclusive quando os homens careciam de interesse e de compromisso para se arriscarem nos lugares mais remotos, muitas vezes em meio a povos hostis. O seu Shedd está dizendo que várias vezes homens não quiseram ir para os campos e mulheres foram, e foram bênção. E aí o seu Shedd conclui: além de obreiras e de missionárias, há também entre nós excelentes professoras de Bíblia. Em nossas igrejas, todos nós testemunhamos a eficiência e a vocação do gênero feminino para o serviço do Senhor e dos santos. Porém, o ministério pastoral feminino não encontra base evidente. E as exceções que existem mostram que Deus abençoa de modo especial as mulheres que ocupam os campos que os homens se recusam a adentrar para tomar a liderança que o Senhor ordenou para eles. Irmãos, o que o pastor Leandro está dizendo, baseado em uma longa tradição evangélica, é que não há respaldo bíblico para mulheres serem pastoras. Eu também não estou dizendo que as mulheres sejam menos especiais, ou que sejam inferiores, ou que possuam menor valor no desempenho de seus papéis, nem que as mulheres que hoje exercem funções pastorais não mereçam nosso respeito. Eu não estou dizendo isso. Pelo contrário. Como cristãos, nós devemos amor e respeito a toda e qualquer pessoa. É assim que eu busco tratar as irmãs que eu sei que hoje exercem pastorado na nossa denominação. Discordando biblicamente, eu, pastor Leandro Borges Peixoto, discordando biblicamente, sempre buscarei tratá-las com honra, amor e respeito. Mas eu não posso dizer que o que acontece é bíblico, pois não é. E também não posso dizer que Deus não abençoa, pois tem abençoado. E por fim, não posso dizer que por ser uma exceção que Deus abençoa, seja o ideal de Deus, pois não é. Dito isso, eu volto agora com vocês para Romanos 16, e eu vejo o claro papel que desde o princípio Deus tem para as mulheres da igreja. Em Romanos 16, Paulo envia saudações e faz recomendações a 26 pessoas, está escrito aqui. 24 dessas pessoas são chamadas pelo nome. Agora, das 26 pessoas citadas, 10 delas são mulheres. Metade praticamente. E já revela a nós o quanto as mulheres tinham papéis fundamentais. Versículo 1 fala de Febe, no 3 de Priscila, no 6 de Maria, no 7 de Júnias. No 12 fala de Trifena e de Trifosa, também de Pérside no verso 12, a mãe de Rufus no verso 13, Júlia no verso 15, a irmã de Nereu no verso 15. Paulo certamente tinha cada uma dessas mulheres em altíssima estima. Quais, portanto, são as lições que essas mulheres do primeiro século da era cristã, na igreja de Roma, ensinam para as mulheres da segunda igreja batista em Goiânia, em pleno século 21? Quais são as lições? Irmãos, para alguns pode parecer besteira um tipo de mensagem como essa, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as coisas não estão propriamente funcionando, elas nos desgastam, elas nos machucam. Por exemplo, eu fui emplacar o novo carro que eu comprei para a Cris, um carro usado. E os irmãos sabem que, por ser o lacre antigo que tinha no veículo, eu preciso das placas novas com os lacres novos. E aí fui até o local onde a pessoa já tinha as placas prontas e trocaria as velhas pelas novas. Ele chega no primeiro parafuso, ele tira. Quando ele vai para o segundo parafuso, ele não saía. Ele não saía, e foi com alicate, foi com uma truqueza, e não saía. E eu virei para ele e falei assim: moço, esse parafuso, pelo jeito, a cabeça dele é 10. Você vai precisar de uma chave L, tamanho 10, para que isso desarroche. Senão você vai quebrar o parafuso. Aí ele disse: eu não tenho essa chave. E eu precisava daquela placa, o documento já no nome dela. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, como um amigo meu costuma dizer, um teigues, vamos fazer uma gambiarra nessa placa. Você faz um furo maior, enfia nesse parafuso e a gente puxa isso para baixo e deixa. Depois eu paro em algum lugar, pego uma chave L, tiro o parafuso, ponho a arruela e o negócio funciona. Tá bom, fizemos assim. Ontem eu fui à casa do meu tio, que é mecânico, peguei a chave L e fui, e a coisa começou a torcer. Aí pensei: oba, tá saindo. Só que de repente, tum, quebrou o parafuso. Eu vou ter que ir num lanterneiro, furar o parafuso, enfim. Aí eu fiquei pensando: por que tanto trabalho num parafuso? Aí chamei meu tio, que vive disso, e falou assim: Leandro, é simples. Esse parafuso, quando foi parafusado, ele entrou torto. E deu nisso. Na hora eu lembrei desse texto e do que eu pregaria para vocês, e fiquei com a seguinte questão na cabeça: quando a coisa não está corretamente encaixada, sempre dará problema. Então, estudar essa temática é fundamental, porque nos ajuda a ajustar as roscas e os parafusos. O bom funcionamento, Paulo diz, olhando para essas mulheres em Roma, em primeiro lugar ele fala sobre a atuação das mulheres solteiras. Olha só, porque existe uma conversa, uma brincadeira entre o povo de Deus, que é muito infeliz, viu, irmãos? Ouçam o que eu estou dizendo, é muito infeliz. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de brincadeira. Por exemplo, um irmão que fica solteirão, uma irmã que fica solteirona, e a gente começa a dizer: estou orando por você, para Deus te arrumar uma esposa, para Deus te arrumar um marido. A gente não tem ideia de o quanto isso constrange quem ainda não encontrou alguém. Então a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, e a gente não pode nem achar que quem ainda não se casou não tenha um papel fundamental no reino de Deus. A gente não pode dar a impressão de que quem ainda está solteiro está vivendo um hiato na vida dele ou dela, e que só vai começar a viver no dia em que casar. É muito triste e muito infeliz esse tipo de pensamento. Afinal de contas, por exemplo, John Stott, que eu citei agora há pouco, ele foi um homem que morreu com mais de 90 anos e nunca se casou, ele foi celibato. E não teria feito o que fez, nas palavras dele, se ele tivesse um dia se casado. Paulo vai dizer aos Coríntios que, na maioria dos casos, é melhor que se viva só, para que o reino de Deus se expanda com mais rapidez. Então, para aqueles que são sós, essa mensagem ela é fundamental, porque Febe, que Paulo cita no primeiro versículo, a irmã Febe, essa irmã Febe, ou ela era solteira, ou ela era viúva, porque o texto não conta do marido dela, como fala de Priscila e Áquila, como fala de Júnias e seu marido. Não existe marido em Febe. Febe era só, ela está a caminho de Roma, e ela serve de oportuno exemplo para as mulheres cristãs desse tempo. Febe provavelmente era uma mulher trabalhadora, uma profissional liberal de destaque, de recursos. O texto diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Febe era uma mulher de recursos financeiros. Assim como Lídia, em Atos 16, 14, Lídia era dona de um negócio de tecidos. Lídia era uma mulher de dinheiro e também Febe. E também algumas mulheres que andavam com o Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 8. E todas essas mulheres de Lucas 8 sustentaram o ministério de Jesus. Agora, Febe tinha como hábito, já que ela era uma mulher só, bem sucedida, o texto nos diz claramente que o hábito dessa mulher Febe era servir de grande auxílio para muita gente, inclusive para Paulo. O que que isso significa? Você acha que essa mulher servia de auxílio simplesmente lavando as meias de Paulo? Não, essa mulher servia de grande auxílio, dando dinheiro, socorrendo. Essa é a ideia do texto. Se ela fosse uma mulher que prestava grande auxílio apenas em trabalhos domésticos, ela nunca viajaria de Cencreia em Corinto, ou de onde ela estava, para levar a carta até Roma, porque é ela quem leva a carta que Paulo escreveu, ela levava a carta. Uma mulher que trabalhava, uma mulher que tinha recursos, uma mulher que abençoava os outros. O texto também diz que ela era serva. Uma mulher que sozinha, bem sucedida, mas que era visto como uma mulher que servia. Gente, como nos falta isso hoje na sociedade. Mulheres bem sucedidas, mulheres bem vestidas, mulheres dignas, mas mulheres que quando a gente olha para elas, a gente vê nelas serviço e não sensualidade. Febe tem caráter irrepreensível. Paulo diz que ela é nossa irmã, ele diz isso. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, recebam nossa irmã como irmã. O que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o que ele disse em 1 Timóteo 5, de 1 a 2. Paulo diz assim: trate os jovens como a irmãos e as moças como a irmãs, com toda pureza. Gente, quanta maldade, quanta malícia nos nossos olhares hoje em dia, até entre nós na igreja. E Paulo está dizendo: não olhem para Febe com cobiça, olhem para essa mulher com toda pureza, porque ela é uma mulher digna do nome de Cristo. As mulheres da igreja de Cristo, elas podem sim trabalhar. As mulheres da igreja de Cristo, elas podem sim ser bem sucedidas. As mulheres da igreja de Cristo podem sim trabalhar fora, ter seus próprios negócios. Isso está dito em Provérbios 31, da mulher virtuosa que tinha de tudo, fazia negócios, vendia, fabricava, cuidava do lar, era uma mulher digna do adjetivo virtuoso. Mas essas mulheres, elas fazem isso para empregar, na mesma medida em que elas são bem sucedidas, na mesma medida em que elas prosperam, elas empregam seus recursos no reino de Deus. Elas não recebem muito só para ter 200 sapatos. Eu conheci a história de uma moça, vocês estão achando que é brincadeira? Eu conheci a história de uma moça que tinha 365 vestidos. Um para cada dia do ano. Parecia o Charlie Brown com aquelas camisas amarelas, tudo igual assim. Paulo está dizendo que as mulheres são bem sucedidas, que as mulheres têm recursos. Não é para estocar sapato, vestido, bolsa. E nem homem é bem sucedido para estocar ferramenta, furadeira, relógio, objeto de consumo. Não, Paulo deixa claro em Efésios 4, 28 o seguinte: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Sabe por que que Deus nos dá o que nos dá financeiramente, irmãos? Para repartirmos, para abençoarmos, para expandirmos o reino. Febe nos ensina que é permitido sim as mulheres serem bem-sucedidas. E Paulo está dignificando isso, mas existe a mensagem bíblica implícita que diz: quanto mais você tem e quanto mais você recebe, mais você deve ser de grande auxílio para os que precisam, diz o texto bíblico. Outra coisa que Febe nos ensina é que mulheres não abandonam o serviço da igreja local. Essa mulher é uma mulher de negócios, essa mulher provavelmente em viagem a Roma. E Paulo diz: Febe, da próxima vez que você for a Roma, você me avise que eu vou precisar de um espaço na sua mala. Não é para você trazer contrabando de Miami para mim, não. Eu preciso que você leve a carta que eu estou escrevendo aos romanos. Eu quero que você leve. Então, da próxima vez que você for, leve a carta. E Febe leva. Existe espaço na agenda de Febe para o reino de Deus. Existe espaço para a palavra de Deus. Existe espaço para ela servir ao Senhor e ao reino do Senhor. Ela abençoa a igreja. Ela abençoa os irmãos. Trabalhava duro durante a semana, mas no fim de semana o prazer dela era a casa do Senhor e o serviço dos santos. Irmãos, eu fico vendo o caso do Isaac, que hoje nós apresentamos. Tão novinho, já está dando tanto trabalho. Me faz lembrar o meu Samuel, de cólica, de berros e de gritos. Uma mãe, por exemplo, nesse estado, a última coisa que ela pensa no domingo é acordar cedo, arrumar o neném e ir para a igreja. De tanto cansaço, de tanto sofrimento com esse momento difícil. E aí a coisa se torna pior quando ela chega à igreja e descobre que os voluntários são escassos, o ministério infantil não funciona e que na igreja ela vai ter que ficar com o neném no colo. Então, já que é para ficar com o neném no colo, escutar ele chorando, eu fico em casa. Ah, se Deus levantasse entre nós Febes, mulheres que desde novinhas até o dia em que o Senhor as chama para Jesus, porque tem as mais de mais idade que dizem assim: já trabalhei muito, isso agora é para mais novas. Aqui não tem isso, eu sei, o Júlio me falou. Mas em todas as outras tem isso. E Deus nos ensina que nós precisamos de mulheres chamadas Febes, que não importam quão bem sucedidas são. No domingo e de segunda a segunda elas são servas, e na igreja elas querem abençoar, elas querem receber, elas querem cuidar. Não só no domingo, mas de segunda a segunda, elas não abandonam o serviço na igreja. Outra coisa, Febe nos ensina que as mulheres devem lutar para manter a reputação de mulheres cristãs dignas de respeito. Ah, quando Paulo diz assim: recebam como nossa irmã a irmã Febe. Irmãos, precisamos de decência entre mulheres. No modo de ser, no modo de vestir, no modo de falar. E de decência também entre os homens, no modo de ser. E o que eu estou dizendo não tem nada a ver com legalismo, tem a ver com se ter ou não se ter a aparência do mal, porque as escrituras dizem que nós devemos fugir de tal aparência. Febe era uma mulher digna, tão digna, que Paulo podia entregar nas mãos dela a carta aos romanos e dizer: leva você. Ela não envergonharia o Evangelho. Tendo visto a atuação das mulheres solteiras, vejamos a atuação das mulheres casadas. Paulo fala agora de Priscila, esposa de Áquila, versículos 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Irmãos, se Paulo fosse machista, como muita gente quer dizer, você acha que ele teria citado o nome de Priscila antes do nome do marido? É mais ou menos assim, vocês vão entender agora. O Júlio, que Júlio? O esposo da Maria José. A referência não é ele, só para o pastor Arildo, que conheceu ele nos tempos de santificação progressiva. Mas tá bom, para não pegar só no pé do Júlio, o Jerônimo, que foi esposo da Maria, ou Jaime, esposo da Eleni. Por que esses complementos? Porque tais esposas se destacam mais que os maridos, e não há qualquer problema nisso. John Stott diz que há pelo menos três razões que faz Paulo chamar Priscila antes de Áquila. Primeiro, a espiritualidade de Priscila. Talvez Priscila tivesse se convertido antes do marido. Ou talvez Priscila fosse uma mulher de destaque social, ela de dinheiro e ele pobre. Ou talvez o temperamento, talvez Priscila possuísse maior personalidade, mais dominante, mais marcante. É claro, por exemplo, que a Cibele é mais marcante do que o Renato. E daí? Qual o problema nisso? O que Paulo parece reconhecer é que Priscila tinha algum destaque e que não havia qualquer problema nisso. Principalmente quando as mulheres se destacam para o serviço do reino, ou se destacam profissionalmente. Qual é o problema da mulher ganhar mais que o marido? Se os dois sabem conviver bem com isso. Se ainda existe respeito mútuo, se ainda existe diálogo, se ainda existe repartir despesas, porque qual é o problema nisso? Paulo chama Priscila na frente do marido Áquila, porque ele não era machista, nunca foi. Ele reconhece uma certa primazia, o que não tornava Áquila inferior. Paulo está dizendo aos homens que maridos devem fazer o mesmo que Áquila, dar suporte, dar apoio, de tal forma que o ministério de Priscila se desenvolva. Outra observação sobre Priscila e Áquila. Primeiro, o trabalho que eles desempenham é para Jesus Cristo. Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas, está escrito lá em Atos 18:3. Eles não eram missionários de carreira, eles tinham seu próprio negócio, mas o próprio negócio deles era um negócio que eles usavam para o reino de Deus. O tempo deles, o talento deles, os tesouros deles eram tudo para o Senhor, tanto que Paulo chama eles de colaboradores em Cristo Jesus. Colaboradores em Cristo Jesus. O que eles têm, o que eles fazem, o trabalho que eles conseguiram passando no concurso, é do Senhor, não é deles. Eles colaboram em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo, que homem e mulher, famílias que começam a progredir, que começam a prosperar, fazem no reino de Deus. O trabalho que eles desempenham é para Cristo, não é só carreira. Tem gente que Deus abençoa, e abençoa muito, com dinheiro, com reputação. E parece que quanto mais essas pessoas progridem, mais elas abandonam o Senhor. Como é triste isso. E Paulo está dizendo, Priscila e Áquila nunca foram assim. Priscila e Áquila chegaram a receber Paulo na casa deles. Deram um cantinho para ele. Mora com a gente um tempo, Paulo. Fabrique tendas conosco, Paulo. E por isso Paulo diz, eles são nossos colaboradores em Cristo Jesus. Marido e mulher. Mesmo que a mulher tenha destaque. Segundo, o amor que eles demonstram pelos outros é concreto, é radical. O texto diz que Priscila e Áquila arriscaram a própria vida por Paulo. A gente não sabe o que foi que aconteceu, mas sabemos que foi marcante e radical o suficiente para Paulo jamais se esquecer do que eles fizeram por ele. Arriscaram a vida por Paulo. Priscila e Áquila nos ensinam que pode ser que as esposas se destaquem mais que os esposos, e isso não significa insubmissão, nem pode ser desculpa para a insubmissão da mulher, porque eu também tenho ouvido mulheres dizer assim, pastor, meu marido é frouxo, Não é assim que se trata. É com respeito. E ele também por você. O fato de você ter proeminência, de você ter destaque, não significa que você deverá usar isso como desculpa para insubmissão. Maridos e mulheres devem estar bem resolvidos quanto a isso e devem se apoiar mutuamente, devem incentivar uns aos outros mutuamente. Outra coisa que eles ensinam é que tudo que a gente faz, todo o trabalho que desempenhamos, toda a carreira, toda a vocação deve ser em Cristo e para Cristo. O viver é Cristo, o viver não é a profissão, o viver não é a carreira, o viver não é a fábrica de tendas, o viver é Cristo. E o nosso amor deve ser sacrificial, ele deve ser concreto, ele deve ser marcante. Famílias, casais que unem forças para o bem do próximo, para o bem da igreja, para o bem do reino, e que se preciso for arriscam a própria vida. Esse é o cristianismo que a gente precisa, irmãos. Mas não é isso que se prega e não é isso que se busca no meio dito evangélico. E a última observação que eu quero fazer com vocês, a atuação das mulheres em geral. Paulo falou das solteiras, Paulo falou das casadas e Paulo fala também das mulheres de forma geral. Ele cita 10 mulheres. E se você leu e prestou atenção, e vale a pena sua atenção depois também, observe o que ele descreve sobre tais mulheres. A primeira coisa que ele ensina é o trabalho árduo. Olha o que ele fala de Trifena, de Trifosa, de Pérside no verso 12. Olha o que ele fala de Maria no verso 6. Ele diz que essas quatro mulheres trabalharam arduamente. Elas não mediram esforços, elas se afadigaram, elas suaram a camisa numa época de egoísmo, de individualismo, de materialismo, de vaidade, de sensualidade. Essas mulheres nos encorajam a trabalhar arduamente para o reino. Eu gosto daquele texto de Isaías que diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Naquele tempo não se tinha coturno, ou bota de viagem, ou tênis para se escalar montanhas. Naquele tempo andava-se com chinelão de couro. E se tinha uma coisa que os pés não eram, os pés dos andarilhos eram formosos, esteticamente falando. Eles trincavam no calor, as unhas eram quebradas pelos tropeços nas estradas, os pés eram feios. E o texto diz que não, para o Senhor eles não são feios, para o Senhor eles são bonitos, porque eles caminham sempre para proclamar o Evangelho. Eu digo isso, sabe por quê? Porque nós vivemos numa época de tanta vaidade, pés bonitos, francesinha na unha, tatuagem no peito do pé. Nada contra um pé bonito, eu não quero a Cristiane com pé rachado e unha encravada. O problema é que a gente fez dessas coisas não um símbolo de serviço, mas tão somente de vaidade e sedução. E Paulo está dizendo que mulheres como Maria, mulheres como Trifena, como Trifosa, como Pérside, devem ser mulheres que trabalham arduamente. E os homens também. Em segundo lugar, mulheres dedicadas à oração. Paulo fala que Júnias, esposa de Andrônico, lá no verso 7, Júnias, esposa de Andrônico, parentes que estiveram com Paulo na prisão e estavam em Cristo antes de Paulo. Sabe o que esse texto me ensina? Que Júnias orou por Paulo durante muito tempo. Paulo não era crente, Paulo era o perseguidor da igreja, e Paulo está nos informando que Júnias já era convertida quando Paulo ainda perseguia a igreja. E Paulo está dizendo que após converter-se a Cristo, ele descobriu que Júnias e Andrônico oraram por ele por muito tempo. Dedicados à oração, casais que oram pelos filhos. Irmãos, vivemos momentos dificílimos. Se nós não formos como Andrônico e Júnias, homens e mulheres de oração, nós vamos perder outra geração. Porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra estruturas. Nossa luta é contra principados e potestades. E Paulo está dizendo: mulheres, sejam como Júnias. Homens, sejam como Andrônico. Se vocês já estão em Cristo antes dos filhos, antes dos pais, antes dos amigos, antes daqueles que vocês amam, orem por eles. Jamais deixem de orar por eles. Mulheres devem ser guerreiras de oração e homens também. E a terceira lição, em linhas gerais, é que sensibilidade para acolher e sensibilidade para cuidar. Essas mulheres nos ensinam isso. Olha o verso 13. Paulo fala da mãe de Rufo. Ele não cita o nome dela, chama de mãe de Rufo. Por quê? Porque Rufo era conhecido. A mãe dele não. Rufo era um homem de destaque, a mãe dele não. Mas ai de Rufo se não tivesse tido essa mãe anônima. Ai de Rufo se não tivesse tido essa mãe, que era mãe não só de Rufo. Paulo diz que a mãe de Rufo foi mãe também para ele. Ela tinha tempo para ser mãe dos filhos dela e para os filhos dos outros. Ela tinha a opção de amar aqueles que ela chamava para perto, além de amar os filhos naturais que Deus já tinha dado para ela. Mães, muitas vezes vocês são assim, sem nome. Os filhos prosperam, os filhos crescem, os filhos tomam seus caminhos e vocês continuam sendo a mãe do fulano, a mãe do cicrano, mulheres sem nome. Mas ai desses filhos se não fossem essas mães sem nome. Mulheres que oram por eles, mulheres que intercedem, mulheres que acolhem, mulheres que cuidam. Paulo está dizendo: olha, a mãe de Rufo foi assim para Rufo e tem sido assim para mim. A segunda igreja precisa dessas mães, mães que são mães dos seus e mães que adotam outros. A minha oração, meus irmãos, é que as mulheres da segunda igreja batista em Goiânia aprendam com as mulheres da igreja de Roma sobre como deve ser as mulheres da igreja de Cristo. E que os homens sejam suporte, que os homens sejam encorajadores e que os homens sejam amorosos, que os homens sejam servos da palavra de Deus e que Deus abençoe a todos nós com graça, com misericórdia e com paz. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos ensine a ser homens e mulheres que servem, que cooperam, que trabalham arduamente, que adotam espiritualmente aos outros. Sejamos uma igreja composta de crentes assim, que contagiam uns aos outros dessa maneira. Mulheres bem-sucedidas, sim, mas que jamais deixam de ser servas, jamais abandonem suas igrejas, jamais abandonem o reino. Homens que talvez vão ver suas mulheres se destacando, mas que isso não cause neles ciúme, insegurança. Pelo contrário, que eles recebam isso como graça do Senhor e ministério do Senhor. Que sejamos assim, Pai, uma igreja composta de famílias saudáveis, sadias, que reconhecem o papel da mulher, que reconhecem o papel do homem, e que todos funcionam para o reino do Senhor de forma gloriosa. E que o Senhor receba a glória e que nós possamos desfrutar da alegria de assim ser e de assim viver. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês com graça, misericórdia e paz. Misericórdia e paz. Concórdia e paz. Concórdia e paz. Concórdia e paz. Concórdia e paz.